Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje o programa vai ser absolutamente estratosférico. Eu convidei um dos mais prestigiados e bem-sucedidos profissionais da comunicação em Portugal. Da comunicação, atenção, já explico. Tem milhares de horas no ar, muitas vezes em direto, mas isto na rádio e também na televisão. Muitos dos programas em que participou como autor, como apresentador, como realizador, como produtor, enfim, são marcos na história da televisão. Basta referir o Passeio dos Alegres, o Artimanhas, que a mim me diz também bastante, porque apareceu aí o Tio Julião, o Clube dos Amigos Disney, por aí fora. Se falarmos de rádio, temos que falar da Grafenola Ideal, ou temos que falar da Febre de Sábado de Manhã. Isto quase pode ser hoje aqui também uma febre já de novo, quase que vamos ter aqui no ar. Não é preciso dizer muito mais, a não ser que para além da rádio e da televisão ainda podíamos juntar a imprensa, a publicidade, a música, a literatura. Estou a falar do senhor Júlio José de Pinho Isidro do Carmo, que teve que encolher o seu nome para Júlio Isidro. Olá, Júlio.
Olá, olá.
Muito obrigado por estar aqui.
É um prazer.
E realmente que houve aqui, logo nos primeiros tempos, uma redução do nome, não foi?
Pois. Teve, que, aliás, é uma coisa muito curiosa. Reduziram-me o nome porque nos primeiros programas que eu apresentava na televisão, eu tinha 15 anos, era o programa juvenil, os três apresentadores eram João Labantunes, Lídia Franco e Júlio Isidro do Carmo. E eu não sei por que razão o produtor, de seu nome Mel Frazão, lembro-me perfeitamente o nome do senhor, veio dizer-me assim: olha, tens que tirar um apelido, porque é muito grande. Ainda há assim uns indicativos e tal, onde aparece o nome completo. Tem que tirar. Então, e qual é que fica? E diz ele: olha, vais ficar Júlio do Carmo. E eu respondo assim: não, que eu não quero ser filho de fadista. Porque eu sabia que os meus pais iam muitas vezes ouvir a Lucília do Carmo. Sim, mas depois confundem-me com o filho. Não era nenhuma ofensa, mas não queria.
É que já o então, Carlos fiquei, do Carmo, não é?
Então fiquei, podia ter sido, portanto, irmão oficioso de Carlos do Carmo. Mas acabei por ser Júlio Isidro, ou seja, filho da Irene Isidro, da atriz. Quer dizer, eu estava condenado.
O que é curioso é que nesta altura era o menino. Ainda era o menino Júlio.
Era o menino Julinho, do menino Julinho até tio Julião.
E os anos passaram-se. E eu esta semana, eu vi uma coisa deliciosa, eu penso que foi esta semana, ou terá sido na semana passada, no Facebook do Júlio Isidro, em que o Júlio contava uma pequena passagem de alguém que lhe ofereceu um lugar no metro em Inglaterra.
É uma história realmente.
E o Júlio, por momentos, parou.
Pois,
quer contar, não?
Eu parei de que maneira. Portanto, fui com as minhas filhotas e com a minha mulher até Londres, um fim de semana prolongado, foi há duas ou três semanas. E, claro, estava frio, levava um chapéu a Inspetor Maigret, não era a Sherlock Holmes, e um agasalho, e entrámos no metropolitano, aquela entrada derrompante, não é? Agarrei-me ao varão, as minhas filhas e a minha mulher também, e de repente levanta-se um fulano, jovem, dos seus 30 anos, não me diz uma palavra e aponta-me um lugar para eu me sentar. E eu disse-lhe em inglês: não, não, muito obrigado. Não estava a perceber porquê. E as minhas filhas discretamente apontaram para a parte superior do banco. O que é que estava? Estava um dístico meramente desenhado, não estava nada escrito, era apenas um desenho, que tinha uma imagem de uma senhora grávida, uma imagem de uma pessoa numa cadeira de rodas e uma imagem de uma pessoa de bengala. Eu, exclusão de partes, grávida não é, cadeira de rodas não estou. Este senhor acabou de me qualificar em termos etários. Sou um velho. Fiquei, sentei-me e disse para a minha mulher: estou em estado de choque. As três a rir, e o cavalheiro ficou virado de costas, agarrado ao varão, à minha frente. Fizemos a viagem e quando eu olhava para elas, e elas riam-se na brincadeira comigo, quando nos levantamos para sair, como ele se manteve, dirigi-me a ele, dei-lhe uma palmadinha nas costas, cordial, e disse-lhe: thank you very much for your help. E quando acabo de dizer isto, ele olha para mim e diz-me em português: não, mas é que eu não dei lugar ao velho Júlio Isidro, eu dei o lugar ao Júlio Isidro que eu vejo há muitos anos. Um abraço e muito obrigado. E estava uma menina à frente, e assim, devia ser a namorada ou a mulher, assim, pois nós também gostamos muito de si. E assim, que alívio. Eu pensava que tinha sido por ser qualificado de quarta idade, mas não. Esta história foi absolutamente verdadeira, mas fez-me ter consciência de que passei quase sem dar por isso do miúdo da televisão, neste momento, para aquilo que é uma outra definição que me perturba: a referência. A referência é assim uma espécie de mausoléu. Este fulano é uma referência.
Acho.
Ou seja, é posto no mausoléu. E eu prefiro não ser a referência de coisa nenhuma, nem de mim próprio.
Eu tenho a certeza que o Júlio depois olhou para as suas meninas e disse: estão a ver?
O pai ainda se mexe. Ainda... Vamos a pé daqui até Covent Garden, que eu aguento perfeitamente.
E cá fora também me conhecem. Portanto, que é para não pensarem que isto é só em Portugal, que é uma realidade.
Olha, aconteceu logo de seguida. Por acaso, agora lembrei-me de Covent Garden, íamos a caminho de Covent Garden, e as minhas filhas já estão muito mais informadas do que é que há em Londres do que eu, porque têm estes acessos todos, não é? E, portanto, estão lá sem estar, não é? Eu já fui, penso que a Inglaterra, desde 73 até agora, creio que umas 150 vezes, ou coisa assim. Muitas vezes em trabalho, demorava apenas um dia, ia fazer uma entrevista e voltar. Mas, de qualquer maneira, para aí 150 viagens já fiz. E elas disseram: papá, há agora uma casa que vende hambúrgueres, que é Boy, Lucky Boy, Easy Boy, que é muito gira, e podíamos ir a essa em vez de irmos, porque nós comemos em andamento, quem está a fazer turismo come em andamento. Sim, está bem, sim senhor, então vamos lá. Então. Entramos, porque os hambúrgueres são diferentes daqueles que toda a gente conhece, as marcas tradicionais e tal. Realmente aquilo tinha um ar mais despachado, tinha várias filas, e uma menina no balcão faz um sinal para nós ficarmos naquela fila. Tudo bem, ficámos naquela fila, porque ao sinal da fila não era menor, nem maior do que as outras, mas bom, lá ficámos. Quando chegou a nossa vez, lá estávamos todos a falar inglês, tal, olha, queremos um hambúrguer disto, o outro não sei o quê, não sei o que mais, e ela diz: podem falar em português, porque eu chamei-os para aqui porque era o Júlio Isidro. Ah, bom, está bem. E assim, então o que é que está aqui a fazer? Olha, eu formei-me em línguas e literaturas estrangeiras, e estou aqui há 2 meses para ver se consigo arranjar o certificado, que é um certificado que eles têm, da Segurança Social, que é fundamental para viver no Reino Unido. Eu espero que antes e depois do Brexit. Isso é outra questão. É melhor perguntar à senhora Teresa May o que é que vai acontecer.
No espaço de uma hora, cruzou-se.
No espaço de uma hora. Entramos no hotel. Mas é assim. Chegamos na manhã seguinte, no pequeno almoço. Dirijo-me, vamos para a fila do pequeno almoço. Então qual é o número do quarto? É o não sei quantos. Sim, senhor. E ele olhou para mim e, num português um bocado escavacado, disse assim: Eu sei falar português. Ah, sim. Sim, porquê? Ah, porque estive um ano na Universidade Católica, tinha estado a fazer Erasmus. Eu sou inglês, mas, sabe, nesse ano eu vi o senhor na televisão. Sim, olha, e há lugar sentado. Não há, mas vou arranjar. Há alturas que vale a pena. Sem ser a popularidade que resulta da ostentação, um jeitinho, de vez em quando, dá-me jeito.
Estava a falar da referência, mas ainda por cima, nós estamos a falar, não me disse a idade nenhum destes intervenientes, mas parece-me
eram
todos
muito novos. Muito novos. A menina que estava no balcão da Casa dos Hambúrgueres não teria mais de 25 anos. E o rapaz que me deu o lugar, pai, uns 30. E este também, mais ou menos. Portanto, o que significa uma coisa, é eu ser transgeracional.
Dá-me algum gozo.
Com exceção das mamãs que vêm com um menino de 5 anos, 6, 7 ou 10, que já não vê em televisão. É porque este já é outra realidade. Já conversaremos sobre isso também. Da mamã que diz assim, que ela adorava ver o Passeio dos Alegres, portanto ela tem 40 e tal anos, ou então é um bocadinho mais nova, normalmente são mais elas do que os pais, são mais as mães, que via, por exemplo, lá está, como você falou, eu tenho as gerações compartimentadas, a geração Clube Amigos Disney, esses têm entre 30 e tal e 40. Depois a geração Passeio dos Alegres, Febre de Sábado de Manhã, tem cerca de 50. Portanto, normalmente é mais geração que os amigos dizem: olha, conheces? Olha, dá lá um beijinho ao senhor. E o miúdo com um ar muito enjoado, mas eu não conheço. Dá lá, olha, ela trabalha na televisão. O miúdo nunca me viu na vida. Esses nunca me viram na vida, por razões óbvias. Para já não vêem televisão.
Transporta. Os ecrãs que têm hoje já são outros. Podemos falar dessa realidade também.
Os miúdos veem ecrãs, não veem
televisão. Que é completamente diferente. Está cá o Júlio Isidro. Não é preciso dizer mais nada. A conversa promete muito. Acho que vale a pena ficar por aí. We'll be right back.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje convidei o Júlio Isidro para conversarmos um bocadinho sobre ele, obviamente, sobre o mundo do espetáculo, sobre também este mundo agora das passagens de ano e de todas estas festas. Mas há uma série de coisas que eu quero perguntar ao Júlio Isidro, portanto é provável que nós andemos aqui a saltitar um pouco. Tenho duas questões ainda relacionadas com a parte que estávamos a conversar há instantes. O Júlio dizia-me que tinha estado em Londres 150 vezes, à volta disso. Sabe que tem horas de ar ou de direto? Quantas serão?
Eu penso que no caso da televisão, mais de 50 mil horas. E no caso da rádio, mais horas do que televisão.
Essa é a minha questão. O Júlio conta muito? Tira algum tempo para contar? Vai fazendo a sua contabilidade? É que eu não faço ideia nenhuma. Nunca dei ao trabalho.
Eu tive uma vez que me dar esse trabalho. Daí eu estar a fazer uma atualização completamente... Essa já é um bocado ad libitum, porque não tenho bem certeza. Mas uma vez pediram-me uma biografia, ou enfim, um currículo com mais cuidado, e eu fui somando. Portanto, está a ver, só em termos de rádio, em determinada altura, no Rádio Clube Português, porque eu fiz a carreira... A pulso, é a grande diferença entre o aluno menos dotado e o mais dotado. Eu era menos dotado e, portanto, achei que devia trabalhar mais.
Aplicar-se mais.
Pensando aqui, ser mais aplicado. E então, houve uma altura em que eu fazia 6 horas de noticiários por dia no Rádio Clube Português, sendo que a equipa de noticiários era enorme. Era um. Nós éramos um. Nós éramos um. Porque havia...
Eu agora estava a pensar, eu era um da equipa. Não. Era efetivamente, a equipa era um.
Nós éramos um. Porquê? Porque éramos para aí uns 8 ou 9, dirigidos pelo célebre e felizmente vivo Luís Filipe Costa, o Jorge Dias, o Jorge Moreira, o Paulo Fernando, o Fernando Quinas... Enfim, uma equipa muito boa, que éramos redatores-locutores, que era uma coisa, para aquela época, completamente inovadora, porque quer na emissora nacional, quer nas outras estações, ou também na televisão, havia redatores de notícias e havia leitores, meros leitores, liam apenas as notícias. O Luís Filipe Costa, talvez também com as suas influências britânicas, muito embora ele não tivesse trabalhado na BBC, mas com as suas influências britânicas, lembrou-se de, com a ajuda de Júlio Botelho Muniz, que era um homem para a frente, curiosamente para a frente, conseguiu arranjar este estatuto que chamava-se redator-locutor. No fundo, é aquilo que hoje em dia são os jornalistas da rádio ou televisão. Portanto, nós escrevíamos as nossas próprias notícias. Portanto, o que é que acontecia? Eu entrava às 19 horas, fazia, por exemplo, 19:01 da manhã, lia todos os noticiários escritos pelos meus companheiros anteriores e, em função daquilo que ia acontecendo, dos telex que iam chegando, nós íamos reescrevendo as notícias, normalmente à mão. Havia uma máquina de escrever para todos e eu normalmente escrevia à mão, pegava nos telex, cortava-os à tesoura, remontava-os. Alguns já vinham remontados demais.
Era o copy-paste.
Exatamente.
Da altura. Exatamente.
Alguns vinham já remontados de origem.
Imagino.
Com uns riscos a azul e tal. Nós tentávamos fazer o jogo da metáfora, que é um exercício que eu ainda hoje gosto de fazer. Muitas vezes, até em termos pessoais, vou-lhe dizer, às vezes eu quero dar um recado às pessoas e é preciso perceberem o que é que eu quero dizer. O que eu estou a dizer para além ou para aquém daquilo que eu quero dizer. Como sou um pouco tímido ou, eventualmente, demasiadamente elegante, às vezes faço um círculo enorme para dizer uma coisa. Mas isso aprendi a fazer noticiários naquele tempo.
Era uma arte. Era uma arte.
Portanto, nós escrevíamos as nossas notícias, ou seja, tentando ultrapassar algumas limitações.
Somando esse tempo, fazendo assim uns cálculos mais ou menos por alto, aproxima-se daquilo que terá sido.
Portanto, está a ver, eu não fazia 6 horas por dia. É porque antes dos noticiários tinha estado a fazer o Clube das Donas de Casa, que eram mais 2 horas. Não é? E depois de sair dos noticiários, fazia uma pequenina pausa e entrava para fazer A Noite é Nossa das 2 ou das 3 às 6 da manhã. Isto só para falar de rádio. De segunda a sexta, às vezes aos sábados. E aos sábados e aos domingos. Ia para a televisão apresentar o programa juvenil ou o programa infantil. No programa infantil não o apresentava, fazia vozes de fantoches, o que era muito engraçado. Deu direito agora, descobriu que eu também já sei fazer vozes e, portanto, agora, septuagenário, já dobrei dois filmes de desenhos animados
que eu acho
a fazer vozes engraçadas.
Acho extraordinário, porque acho que é um dos grandes produtos que temos em Portugal, conseguimos fazê-lo...
Dos melhores do mundo.
Dos melhores do mundo.
Consta que a dobragem do Rei Leão, eu estou à vontade porque não entrei, mas foi considerada pelos americanos a melhor dobragem de todos os países do mundo, não é? E, portanto, está a ver, eu não parava de trabalhar. E fazia ainda, todos os dias, embora gravasse tudo uma vez para a televisão, um momento que correspondia ao hino nacional, antes do hino nacional e da bandeira, que era uma frase chamada meditação. E sobre a meditação havia um texto. Aqui na própria Renascença há também uma pausa para a meditação. E então colocávamos a voz mais cava, não é verdade? Mais íntima, também com alguma capacidade de insinuação. E então eu ia lá e gravava uma semanita. Uma semanita dava direito a receber 200 escudos, que era muitíssimo.
Que era fantástico.
Um euro, imagine.
Para
um
os
euro.
Meninos mais pequenos, sim. As emissões terminavam com o hino nacional.
Exatamente.
Só para aqueles mais pequeninos que já não tenham grande ideia disto mesmo. Isto nunca mais parou, e o Júlio continua ainda. De resto, o Inesquecível já vai na 8ª temporada.
Vai fazer agora 8 anos e fez a sua festa de 300 programas, já lá vai um mês ou dois. Portanto, há uma diferença entre... Porque eu não faço 52 programas, porque há sempre aquela pausa de verão onde se ganha dinheiro e tempo, porque podemos fazer os chamados reruns, as repetições... E, portanto, faço 40 e tal programas por ano. Daí que, no final de março, eu vá comemorar o 8º ano de Inesquecível, o que só aí são 700 e não sei quantos convidados, entrevistados por mim, e como cada convidado tem uma média de 5 clipes em vídeo de cerca de 3 minutos, agora é só fazer as contas, são 15 mil clipes editados por mim.
E a pesquisa?
E a pesquisa é feita pela minha mulher.
Vá lá. Uma pequena ajuda.
A Sandra enfia-se naquelas catacumbas e está ali a trabalhar ao computador e manda-me, da pessoa que eu tenho convidado, manda-me tudo aquilo que ela pensa que é realmente importante.
Os brutos.
Sim, os brutos. Mas apesar de tudo, como conhece bem o espírito do programa, não me manda um programa de uma hora. São novelas interpretadas pelo ator X ou Y, manda-me dessa novela excertos de 3 ou 4 episódios, não é? E depois eu construo, já na edição, construo pequenas historinhas de 3 minutos cada uma. Para quê? Para surpreender o meu convidado. O meu convidado está a conversar comigo, eu vou-lhe indiciando coisas e ele, às 2 por 3, nem sabe bem porque é que eu estou a conduzir a conversa para aquela área e de repente eu meto-lhe no ar
algumas imagens.
Com coisas
que às vezes eles já se esqueceram também.
Acontece muito e não tem a ver com a idade. Há alguns mais velhos que se lembram de tudo. Há outros mais novos que, talvez até pelo ritmo em que nós vivemos, quase que apagam. Também tem um bocado a ver com a estrutura mental de pessoas. Há pessoas que o que está para trás está apagado. O que eu acho bem. Eu
ou tenho se naquele ano fez 3 ou 4 séries e mais 4 ou 5 novelas,
pronto,
já não se lembra tudo.
Já não se lembra bem. Mas eu a esse respeito, costumo sempre dizer, acho que o passado é um local bom para nós visitarmos, mas não é um local bom para nós vivermos. Portanto, eu gosto de lá ir, vou lá de visita, mas saio de lá para estar aqui consigo, com uma tecnologia muito mais moderna, a fazer uma rádio diferente, ou a fazer uma televisão diferente, onde os timings são tão diferentes. Quando estou a editar, apercebo do que era a televisão que eu vivi.
Era essa a questão que eu ia colocar. Ainda aqui há uns tempos, estava a ver, no caso não era do Júlio, era do Herman, aquelas anedotas do Herman que se tornaram recorrentes, sei lá, ou é mais ebolos, ou uma coisa qualquer.
Exatamente.
E ao ver os sketches que nós temos, montados na nossa cabeça com 20 segundos ou 30 segundos, não são. São de 8 minutos, são
depois,
de 9 minutos.
Exatamente. Isso, quer dizer, nós estamos a viver, acho que você levantou uma questão interessantíssima, que é a questão do tempo. Já há bocadinho tinha falado também de tempo. A questão do tempo para mim é muito curiosa. Eu não tenho bem a certeza, depois destes anos todos, o que é tempo a mais, o que é tempo a menos, e muito menos o que é ritmo, porque há pessoas que imaginam, olha, faz isso com o ritmo, ou seja, nós pegamos num metrónomo e pomos um metrónomo à velocidade que quisermos, não é? Ou ele faz tic-tic-tic-tic-tic-tic, ou faz tic-tic-tic-tic-tic, não é? Portanto, nós podemos fazer compassos 2x4, ou seja o que for. Ora bem, eu não tenho a certeza absoluta de que nós não estejamos a cair num enorme erro com medo de que as pessoas se enjoem porque está a acontecer uma conversa longa demais ou uma rábula de humor longa demais ou aquela que sabe a pouco. Eu acho que o segredo é apenas este. Não há conversas aborrecidas ou não aborrecidas. Há boas e más. Numa conversa longa, nós estávamos a ouvir o professor German Saraiva durante meia hora a falar e estávamos presos. E o tempo passou depressa. Eu também desejo sinceramente que esta conversa consigo tenha nos ouvintes o mesmo reflexo. Ou seja, aquilo que o Júlio está a dizer vale a pena ser ouvido. Demorou 8 minutos, ou 7, ou 6, ou 5. Agora, esta coisa de fala pouco, diz pouco. E também o escreve pouco. E você também sabe que é assim. Às vezes pedem-me coisas para jornais. E assim, olha, Júlio, não se importava. Aqui há tempos pediram para um jornal. Olha, conta uma história de férias. Sim, então, está bem, sim senhor, vou escrever. Olha, faça assim para aí com 2000 caracteres. Sim, bem, isto nem, não dá nem para um fim de semana. Não dá nem para um fim de semana. Não tenham medo. Se as pessoas não gostarem de ler, param ao meio. Se as pessoas não gostarem de ouvir, já estavam a desligar, não é verdade? Portanto, eu acho que esta questão do tempo ainda está para ser descoberta. Mas isto, digamos, é uma importação. É uma importação dos países ditos muito desenvolvidos. Eu gostava que o nosso, nesse aspecto, não fosse tão desenvolvido. Houvesse mais a ideia provinciana, no bom sentido do termo, de que o diálogo, o convívio, são importantes. Eu gosto de uma rádio dialogante. Gosto ou gostaria que a Rádio Renascença ainda fizesse mais o culto desse diálogo. E nas horas de ponta, não tenham medo.
Tem tempo? É que nós ainda temos mais conversa. Está cá o Júlio Isidro, vamos conversar mais.
Conversa QB com Carlos Bastos.
O Júlio Isidro é o meu convidado hoje. Finalmente conseguiu apanhar-se aqui um bocadinho. O Júlio que tem um lugar sempre garantido aqui na Renascença, com o Hotel Califórnia e também durante a tarde com a Ana Galvão.
Com a Ana Galvão.
Tem sido fantástico ver sempre destas ideias do Júlio Isidro e desta necessidade que o Júlio tem e é perceptível de manter sempre esta atualização. Como dizia há bocadinho, o passado é um sítio muito bonito para visitar, pois, mas os computadores são muito...
Não, aquela ideia, eu jamais direi, no meu tempo é que era bom. Posso dizer, com certeza, que no meu tempo, em relação a determinados princípios, valores, falando em termos morais e sociais, ou então em termos metodológicos, penso que algumas coisas deveriam ter-se mantido. Penso que a tecnologia, e para falarmos da nossa profissão, a tecnologia tem eventualmente desajudado muitos profissionais, particularmente aqueles que são os da comunicação. Falar em comunicadores, eu costumo dizer que sou a última abençarragem, porque praticamente isso já não existe, lá está, por exigências dos próprios conceitos de produção. Vá lá, despacha-te, tem ritmo. Ritmo há sempre. Há várias velocidades para o ritmo. E a oportunidade da mudança de velocidade também é muito importante. Aliás, quem faz humor e quem sabe do humor sabe perfeitamente qual é a pausa necessária para provocar Exatamente. A próxima gargalhada. Não é? Isso é quase que uma questão intuitiva. Mas, independentemente disso, isso também existe. Eu, na Universidade da Califórnia, quando estive a fazer o Master Grade de produção e revisão de televisão e de cinema, colaborei também em algumas sitcoms e apercebi-me que aquilo já estava quase científico. Mas o problema é quando está científico também, porque há outras coisas. Eu, a este respeito e no que respeita às diferenciações, porque eu sou um pouco, não sou contra a globalização, mas acho que a globalização deve ser interpretada com algumas fronteiras. Porque um dia destes, a única fronteira que nós podemos ter é a nossa cultura, é a nossa forma de estar. O risco fronteiriço, hoje em dia, praticamente não existirá. Eu, quando trabalhava muito em rádio, e felizmente, para mim, não existia a playlist, eu sou tão contra a playlist quanto contra o acordo ortográfico, é mais ou menos a mesma coisa, a minha postura, porque acho que os fazedores de rádio devem ser criativos e devem transmitir essa capacidade. Portanto, quando eu recebia os discos, muitas vezes as pessoas diziam, olha, este está no top 10 de Inglaterra. Então, eu vou ouvir o disco todo e depois a promotora lá ficava com o ar um bocadinho mais enfiado, porque queria que fosse aquela. Sim, olha, mas eu por acaso acho que para personalizar o meu programa, para o horário em que eu trabalho, para o público que eu tenho, eu acho que os vou surpreender se passarem esta faixa. Não se importa. Não me importa. Pronto, sim, senhor. Portanto, quer dizer, nós chegamos à conclusão que pela circunstância de inglês, americano ou francês, ter como padrão de referência aquilo, não quer dizer que nós tínhamos que seguir de olhos fechados. Nisso os franceses até são suficientemente chauvinistas para até se de vez em quando personalizarem demais. Mas de qualquer forma,
e os espanhóis
acho que
também são
bem.
Muito, e os espanhóis também muito defensores das suas raízes.
E eu acho que isso é importante. Acho que é importante. Quer dizer, não devemos ser tão moldáveis a tudo aquilo que chega de fora. Não é sermos contra, não estamos fechados,
até porque
nada disso.
As grandes corporações também se vão mudando e atualizando consoante o paladar de cada país.
Exatamente. Eu aqui há tempos soube que numa dessas cadeias de hambúrgueres também apareceu a bifana à portuguesa. Alguém pensou, peraí, nós estamos em Portugal, vendemos estes hambúrgueres que são iguais no Havaí, ou em Hong Kong, eu digo isto porque comi hambúrguer desses no Havaí e em Hong Kong sabiam rigorosamente a mesma coisa, mas não tem uma bifana.
Pois é.
E nós tivemos
a
bifana.
Essa aqui é a nossa fast food.
E nós tivemos a nossa bifana. Portanto, eu acho que devemos fazer o culto à nossa bifana.
Mas há pouco houve uma questão que não pegámos tanto. Para alguém que eu acho que a rádio ainda assim consegue viver um bocadinho à parte dentro do seu mundo, é mais penalizador para a televisão. Até porque a televisão hoje, a concorrência que encontra, é enorme. Nós quando olhamos para ecrãs, de facto olhamos para ecrãs e já não estamos a ver televisão.
Não.
Já nós não precisamos, com o devido respeito, porque o Júlio lançou imensa gente, nós hoje podemos ter miúdos no seu quarto a pôr os seus vídeos no YouTube e a tornarem-se conhecidos do dia para a noite,
pois.
Sem terem que ir à televisão. Estão no ecrã, mas não têm que ir à televisão.
E as eleições já se fazem através das redes sociais, começam a ter mais influência às vezes que os jornais. Foi comprovadíssimo que nas eleições
do
Brasil, concretamente, o candidato que ganhou, o senhor Bolsonaro, não foi a uma televisão, nem deu entrevistas em jornais. Portanto, estamos a viver num mundo também, devo dizer, não sou tão incondicional, porque tento sempre ver um bocadinho mais à frente. E, para mim, todas estas tecnologias estão a conduzir, que me perdoem os que pensam rigorosamente o contrário, mas eu tenho direito a pensar o que eu penso, estão a conduzir a uma coisa horrível. Temos cada vez mais órgãos de comunicação e comunicamos cada vez menos entre nós. Quando é que há uma palavra? Quando é que é... Eu raramente escrevo um SMS. Eu normalmente deixo uma mensagem falada. E já muitas vezes me dizem as minhas filhas: papá, ninguém vai ouvir. A pessoa a quem o papá mandou a mensagem não vai ouvir. Estava à espera de um SMS. Mas eu não me lembro. Porque acho que é assim. Como acho também que é muito importante que nós sejamos capazes de, por exemplo, escrever as nossas mensagens de Natal à mão. É isso que eu faço. Escrevo imensos cartões à mão. Porque ainda há bem pouco tempo estava a fazer o programa com a Ana e um ouvinte escreveu uma coisa muito bonita a propósito da minha brevíssima colaboração que tenho com ela e ela mostrou-me uma carta e eu estava a ler, o senhor tem uma letra muito bonita e ela diz, e foi escrita à mão. Eu penso que é quase que um ato de consideração pelo terceiro ou por aquele a quem nós mandamos uma mensagem de comunicação, escrevemos à mão. É a nossa mão que está ali e a mão vem da nossa cabeça, do nosso coração, estamos a escrever. Portanto, eu acho que isso é também muito importante.
Também apela muito ao coração do Júlio, não é? As mãos, há todo um trabalho desenvolvido pelas mãos do Júlio que não passa no ecrã nem passa aos microfones.
Exatamente.
É? O Júlio
exatamente.
Também sempre teve esta paixão. Aliás, ainda há bocadinho quando estava a fazer referência ao Arte e Manhas, o tio Julião, que apareceu. Já houve ali um transpor para a televisão de uma arte que o Júlio sempre gostou desde sempre.
Sim, sempre fui. Sempre fui carpinteiro.
Sabe de onde? Não, isso é um gosto.
Não,
que
não, eu vou dizer.
Não há ninguém de família.
O meu pai era um intelectual muito fechado. Era formado em histórico-filosóficas e em filologia clássica, portanto, está a ver duas coisas que me serviram, pelo menos, para uma coisa. Se eu, nesta conversa que estou a ter consigo, porventura, o sujeito, o predicado e o complemento direto vão batendo certos, também devo isso muito ao Simão Pai. Porque cada vez que havia um problema qualquer de língua, o meu pai dizia, papá, o que é que isso quer dizer? Ah, bem, olha, isso, o étimo é latino, e o étimo é este assim, 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 eu faço a declinação da palavra e tu ficas logo a saber. Pronto, às vezes à mesa, e a minha mãe diz que vocês não se importam de comer a sopa, porque... Estava a ver,
mas
ali
vai passar uma quantidade enorme.
Mas isso serve, portanto, para nós podermos falar. Quero com isto dizer que realmente o meu pai não pregava nem um prego, era completamente inútil no que respeitava à utilização das mãos, a não ser para escrever. Não, e para tocar imensos instrumentos, tudo quanto fosse instrumentos. Mas não, não sei porque é que sou carpinteiro, mas sou um carpinteiro com muito orgulho, e sou mais do que isso, sou serralheiro também, e
pintor,
engenheiro. E tal. Gosto muito de utilizar as mãos, lá está, pela mesma razão que com um conservadorismo que provavelmente, aquilo que eu chamo os tecnológicos, quando eu vejo assim uns jovens que estão todos cobertos de tecnologia, é nos ouvidos, é nas mãos, é aqui, é aqui. Há tempos fui de férias também com as minhas filhas e vi um jovem que andava connosco lá de férias, saímos num passeio de barco, eu nunca havia tanta tecnologia. Portanto, ele não viu as ilhas. Ele vai ver as ilhas em casa, porque aquilo era câmaras, era mais isto, era fotografias, era uma
estava,
coisa que metia na
cabeça.
Estava
de tal maneira concentrado na cobertura.
Portanto, era só tecnologia. Portanto, eu quando vejo essa tecnologia, penso que de alguma maneira as pessoas também se estão a isolar. Daí eu estar a falar de há cada vez mais meios de comunicação e cada vez há menos comunicação.
Mas o Júlio sente, de alguma maneira, que só uma arte não chega para se expressar, é porque precisa, provavelmente, mais do que
E tem razão, sabe porquê? Porque a humanidade construiu-se com as mãos. O ser humano construiu-se com as ordens que a cabeça dá às mãos. E, portanto, quer dizer, acho muito estranho que daqui a uns tempos haja uma geração que só conhece os polegares.
E só preciso carregar no botão. Júlio Isidro, o meu convidado hoje, ainda temos mais um bocadinho para conversar.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Porque o fim de ano está cada vez mais próximo, eu convidei o Júlio Isidro para falarmos um bocadinho sobre os espetáculos. Curiosamente, ainda não falámos de grandes espetáculos, mas pronto. Mas a conversa está tão boa que não faz mal nenhum. Podemos falar também do Festival da RTP da Canção. O Júlio ficou como presidente do júri, não foi?
Pois, é o terceiro ano.
Terceiro ano já.
Pois, sou reconduzido pela terceira vez.
Muito bem.
Eu penso que em termos legais deve ter que ser a última vez. Em termos legais, não sou presidente de Câmara, mas penso de qualquer das maneiras.
O terceiro ou quarto mandato será o final.
Acabou o mandato. Mas não, convidaram-me outra vez e eu tenho o maior prazer, tanto mais que senti, desde há dois anos para cá, que o Festival da Canção queria ser reabilitado, ou queria reabilitar-se a si próprio. E, curiosamente, mais uma vez, as pessoas têm que ter memória. Aquilo que é a reabilitação do Festival da Canção é nada mais, nada menos do que, em alguns aspectos, ir buscar o que de melhor já se fez em vários anos. Porque o Festival da Canção já teve todos os formatos possíveis e imaginários. E depois chegou-se à conclusão que não há nada como um formato onde há duas eliminatórias, saem depois semifinalistas que vão fazer a final e na final vota-se. Agora, evidentemente, enquanto que em 1964 nós tínhamos aquelas imagens maravilhosas dos PBX em Madeira, com as senhoras, com os auscultadores, e o Henrique Mendes debruçado sobre porque aquilo é um móvel, autêntico, debruçado sobre um móvel. Então faz-me a fineza, porque é assim que se falava, faz-me a fineza de ligar para Castelo Branco. Alô, Castelo Branco.
Então, depois escrevia com o
depois e depois a minha querida locutora, Isabel Volmar, escrevia com giz num quadro.
Pronto. Tecnologia de ponta.
Pronto, tudo bem, tudo isso tem direito a ser modificado e melhorar, porque são apenas instrumentos de trabalho. Mas o facto é que o Festival da Canção, hoje em dia, é um festival onde a escolha das canções é muito semelhante a vários critérios de escolha que já foram também utilizados, e tem duas semifinais, uma final, tem uma componente de espetáculo muito interessante, tem um júri que tem uma certa capacidade de influenciar o voto, mas depois é através das redes sociais que as pessoas se podem pronunciar, através do telefone, essencialmente. Portanto, o festival correspondeu àquela regra: nada se cria, tudo se transforma. Mas agora é novo, e ainda bem que é novo.
Ajuda temos a ganhar também, porque isto não acontece sempre. Esperava algum
lá
dia.
Está,
não. Eu
lá,
acho que todos nós já tínhamos perdido a esperança.
Tínhamos perdido a esperança e eu tinha quase certezas que isso jamais iria acontecer. Entre várias razões, para já, porque o Festival da Canção está muito para além de um desfile de cantigas. Depois, com a entrada dos chamados países de leste, houve um predomínio, porque para eles aquilo foi uma enorme novidade, e a capacidade de investirem muito, e os países de leste começaram a dominar completamente a cena, de tal maneira que aquilo que acontecia aqui geograficamente ou regionalmente, a Espanha dava-nos uns votozinhos, nós dávamos votozinhos à Espanha, mas depois também os países nórdicos votavam entre si. Depois começou a acontecer com os países leste, que eram muitos mais, ainda por cima, a votarem uns nos outros. E, portanto, quer dizer, o Festival da Canção também se regionalizou. Sendo, como eu digo, penso que depois da queda do Muro de Berlim, depois da Glasnost, depois de tudo o que aconteceu, eu acho que era natural que houvesse um entusiasmo por aquele tipo de espetáculo. Depois, em termos de cantigas, eu chego à conclusão de que, ao ver o Festival da Canção, vejo muito mais do que ouço. Estou-me a falar da Eurovisão. O nosso, estão lá os 14 e tudo. Lá também estão, mas há tantas coisas
para
nós vermos.
Já vai para além das cantigas, como
que,
dizia muito bem.
Enfim, nós podemos dispersar um bocadinho. Quando acontece o Salvador, acontece uma coisa muito simples. Acontece o retorno às origens. Apareceu lá alguém a cantar uma cantiga.
E era
cantou
com uma música muito bonita.
Muito bonita. Não havia mais nada para mostrar. Não há bailarinas, não há leões em cena, não há coisa nenhuma. Há só um fulano a cantar. E cativou por esse facto.
Qual é a relação do Júlio com estes espetáculos? Se calhar o que esteve agora mais perto foi capaz de ter sido o Natal dos Hospitais também.
Sim, o Natal dos Hospitais, para o melhor e para o pior, já fiz 56 vezes em 60 possíveis. Porque há 60 anos que é...
O que é que aconteceu nas outras quadras? Começaram antes o Júlio ter começado a trabalhar? Ou...
Não, é porque a razão é muito simples. É porque havia uma hierarquia. O que é este miúdo? Não pode ser. Portanto, o miúdo teve que crescer primeiro. Portanto, antes dos 18, 19 anos, eu não fiz.
Estão explicados os quatro que falam.
Exatamente. E depois, e houve um ano que, por razões de trabalho, eu não podia mesmo estar e pedia a uma produtora para me deixar gravar uma mensagem e ela não deixou. E, portanto, perdia-se. Quanto ao resto, fiz 56 vezes o Festival da Canção.
Qual é a relação do
Festival da Canção, perdão, o Natal dos Hospitais.
Qual é a relação do Júlio
com várias dimensões?
Com este tipo de espetáculo? O Júlio sente-se bem, sente-se em casa?
Eu devo lhe dizer
que... Ou gosta mais do estúdio com as câmaras?
Olha, para a sua informação, se é que não sabe, mais uma vez, e aconteceu este ano de uma forma muito significativa, o Natal dos Hospitais teve a maior audiência de todos, dos últimos tempos. E, além de tudo mais, venceu, e eu estou a dizer a palavra venceu, até me repugna um pouco, mas pronto, ficou à frente de todos os canais. A RTP, naquele dia, ficou à frente de todos os canais. Isto explica muita coisa. O espetáculo foi como os outros. Foi no mesmo sítio. Há montes de tempo que nós fazemos em Alcoitão, portanto, no mesmo palco. O cenário era até muito semelhante. Os cantores que desfilaram, uns são inevitáveis, entraram outros que provavelmente nunca tinham entrado, mas não é por aí. Eu acho que tem muito mais a ver com aquilo que nós falávamos há um bocadinho, que é a sensação de solidão. E as pessoas precisaram de se sentir mais acompanhadas e provavelmente precisaram de ver uma televisão, e eu vou evitar dizer o que no meu tempo é que era bom, precisaram de ver uma televisão com uma dose de elegância, humanismo, tranquilidade, pouco sentido provocatório, nada de excesso de espetacularidade, que é o Natal nos hospitais. Portanto, nós transmitimos toda essa mensagem de uma forma muito simples, tradicional, com muitas caras que as pessoas gostam de ver. Porque eu era miúdo, via em casa, e os primeiros que eu vi eram no Hospital de São José, e via o António Silva, que a gente via dos filmes, o António Silva, a Beatriz Costa, depois o Fernando Peça a apresentar, e o Pedro Moutinho, o Sr. Artur Agostinho, e depois até atores de revista faziam pequeninas rábulas revisteiras. Aquilo era uma coisa... E não tinha o dia inteiro, não é? Era a tarde inteira. E eu, com as minhas avós, via aquilo com imenso prazer, até porque era uma ocasião única de ver as pessoas sem ser no seu contexto. Estavam fora desse contexto. E eu penso que a mensagem de amor, e a palavra amor aqui não me pugna nada a dizer, passou mesmo daí ter feito uma extraordinária audiência. Quanto às audiências, não me provoque, porque eu dizer que, para mim, as audiências são apenas uma referência e não um ponto de chegada, sejam elas quais forem. Portanto, o facto de ter feito uma bela audiência e ter ficado à frente de todos os canais, ainda bem, mas pelas pessoas, foram as pessoas que escolheram, tiveram bom gosto, gostaram de ver.
Mas o Júlio não respondeu. Qual é que é a sua relação com este tipo de espetáculo? Este ou outro tipo de espetáculo? O Júlio sente-se bem, gosta de estar no palco, sente-se melhor com uma câmara à frente, ou duas, ou três, enfim, sejam...
Acho que é uma questão muito curiosa, porque eu, como já fiz tudo, quando estou à frente do público, e o público é de carne e osso, porque de alguma maneira, eu quando estou a falar para uma câmara, como neste momento para o microfone, eu estou a falar para pessoas, tenho a percepção absoluta, estão aqui, é uma massa um pouco nebulosa, mas eu sei
mas
que é gente.
Estamos a falar para alguém,
e com as câmaras a mesma coisa, ali estamos a respirar com alguém. E eu, seja qual for o espetáculo que eu faça, quando entro, tenho, por regra, uma pequenina piada para abrir. Porque com humor tudo se resolve. E a piada, muitas vezes, pode ser eu próprio dar-me ao gozo. Não me importa nada. Até, pelo contrário. E eu acho que isso é uma regra fundamental. E depois, a partir daí, como sentimos ali a respiração das pessoas, vamos mais longe... ficamos para onde estávamos, podemos, por exemplo, tirar partido da circunstância de haver um setor do público ou apenas uma pessoa. Às vezes já me aconteceu fazer um espetáculo onde, em determinada altura, é uma pessoa que é a minha referência. Estão ali 500 ou 1000, mas está ali uma, por qualquer razão, que deu-me uma gracinha. Porque está a ver, a febre de sábado de manhã era feita por mim desde... os 400 primeiros meninos no Nimas, depois 800 meninos no Nimas, depois fomos expulsos do Nimas porque já não cabiam mais, expulsos entre aspas, é evidente, até 50 mil em Alvalade. Eu, quando estou a falar com eles, eu tenho que ter a certeza que, de alguma maneira, os consigo convencer. A palavra é esta, não é manipular, é convencer. Vou-lhe dar um exemplo. Quando eu fiz a Febre de Sábado de Manhã de Alvalade, com 50 mil meninos a assistir, o estádio de Alvalade tinha as bancadas e tinha rede à frente. E muitos deles estavam-se a encostar à rede, por pressão do que vinha atrás, não é? E aquilo era uma altura grande, até, não ao relvado, mas à pista de tartan. E, em determinada altura, eu vou ao palco e o meu assistente, António Vargas, diz: ó Julinho, olha que eles estão a encostar muito à rede e a rede já está um bocado a ficar abalada. Eu disse, e eu dirigi-me aqueles 50 mil meninos, e assim: ora bem, vamos fazer aqui um exercício. Quando eu disser 1, 2, 3, toda a gente dá um passo atrás. Sabem o que é que vai acontecer? Vamos ficar todos mais tranquilos e as redes não vão cair. Eu vou dizer 1, 2, 3. Disse 1, 2, 3 e 50 mil meninos deram um passo atrás e não aconteceu nada durante 3 horas de espetáculo.
Não, aconteceu muito, mas bom.
Pois, mas nada de mal.
Nada de mal.
No final, o João Rocha, que era o presidente do Sporting, no final veio ter comigo e disse-me assim: oh, Júlio Isidro, não aconteceu nada. O nada que você está a referir. Desse nada não aconteceu. Partiu só um vidro lateral de um camarote, porque alguém se encostou. Pronto, sabe porquê? Porque aqueles 50 mil meninos são civilizados. A única coisa que eu tive que fazer foi conversar com eles. Pronto, portanto, eu penso que o palco tem isso. Tem a possibilidade de nós...
seja numa noite de passagem de ano, seja no
porque
concerto.
Em termos de televisão, eu não posso dizer à pessoa: olha, Está-se a levantar do sofá, não se vai embora. Então, eu estou aqui a falar aqui para o boneco, deixa-te estar sentado, não vale a pena. Tenho eu que ir falando, partindo do princípio que já viu bem o universo que neste momento nos está a ouvir?
Sim.
Nós às vezes não sabemos bem. Pessoas a conduzir automóveis, eventualmente pessoas em casa, eventualmente pessoas no trabalho, porque isto ainda por cima a gente pode ouvir este programa a qualquer hora do dia ou da noite. O desenhador que está a desenhar, o segurança que nos está a ouvir por qualquer razão. Portanto, as circunstâncias de felicidade, de infelicidade, de solidão, de convívio, de dor, no hospital, eventualmente. Havia aquele programa que era. Discos pedidos para os hospitais, que era nas rádios.
Havia específico nos hospitais?
Era.
Tem que me contar essa história.
Para o doente da cama 3, serviço 2, sala 1 de medicina geral, pediu o disco não sei quantos, vamos ouvir isso. E, portanto, as enfermarias tinham rádio e as pessoas todas estavam a ouvir.
Eu vou pegar na deixa do Júlio, porque senão não sairíamos daqui, porque ainda tínhamos. A conversa só estava a começar e não está, infelizmente, está a terminar. Que é, eu vou pegar na sua deixa deste prazer de conversar e deste prazer de partilha também, que foi um grande prazer também meu, com o Júlio Isidro não gosta, mas com uma das grandes referências, uma das minhas grandes referências aí do país, da comunicação. Júlio, foi um grande prazer.
Olha, para mim também foi, e eu desejo que tenha sido, sobretudo também, para além do prazer de conviver consigo, dizer que, olha, aqui na Rádio Renascença, nos momentos em que eu chego lá acima ao vosso espaço aberto, gosto tanto que olhem para mim a sorrir, e 99% das pessoas fazem-no, eu devo dizer que desejo sinceramente que lá em casa, no podcast ou no direto, não tenham mudado de estação.
Não mudaram, de certeza. Um feliz 2019.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Júlio Isidro, o meu convidado.
Conversa QB com Carlos Bastos.